você abrir o Evangelho de Marcos. Vamos voltar a Marcos. Você tem ouvido falar várias vezes isso, e quando se trata da verdade de Jesus em nossa vida, nunca é demais lembrar, reforçar que o Evangelho de Marcos é aquele que, de modo mais objetivo, fala acerca de Jesus. Os outros, cada um tem o seu valor. Os quatro evangelhos das Escrituras, as narrativas do Evangelho, por Mateus, por Lucas, por João, tem o seu lugar precioso. Mas, em particular, eu sou muito fã de Marcos. E recomendo que seja sempre o primeiro evangelho a ser lido por quem queira conhecer de Jesus. Tem gente que quer aprender a ler a Bíblia e quer começar do Gênesis. Não é a melhor forma de você se deparar com a verdade bíblica. Ler a Bíblia do seu começo como um livro comum, até porque a Bíblia não é um livro comum, isso talvez possa trazer mais confusão do que entendimento. Então, quando alguém lhe perguntar por onde eu começo a ler a Bíblia, apresente o Evangelho de Marcos. É o modo mais objetivo, mais direto, mais contundente que alguém pode conhecer. E a razão é simples. Historicamente, o Evangelho de Marcos é tido como o primeiro Evangelho. Marcos era um jovem, cresceu no contexto daquela igreja em Jerusalém. É o mesmo chamado de João Marcos em outras referências. E ele, parece-me que foi dominado por uma paixão, por um calor espiritual profundo de fazer com que as pessoas conhecessem a história do ressurreto. Aquele que foi visto, vivo entre eles, e que depois subiu aos céus, e de lá governa e reina soberanamente todas as coisas até que ele volte. Sabe-se que João Marcos, ou Marcos, provavelmente recebeu a maior parte do que ele escreveu da boca do próprio apóstolo Pedro, tendo sido ele a testemunha ocular de tudo aquilo que o Evangelho conta. Evidentemente, por certo, Marcos ouviu de outros que andaram com Jesus. Mas o modo como Marcos relata a vida de Jesus no seu Evangelho, de modo tão objetivo, tão sintético, mas ao mesmo tempo tão profundamente transformador, me fascina. De modo muito particular, gosto muito de Lucas porque ele se detém em detalhes que outros talvez tenham deixado passar. Ele mesmo começa o Evangelho dizendo que se dedicou a uma pesquisa mais apurada, mais profunda, acerca de Jesus. João tem o seu valor pelo seu conceito. É um livro que não se preocupa tanto com a história, mas sim com a verdade por trás da história. Inclusive, nós fizemos no ano passado uma série de estudos bíblicos sobre os milagres de Jesus apenas em João, porque há toda uma verdade, um conceito, um ensino por trás de cada milagre que Jesus realizou. E Marcos, é sempre bom voltar a ele, porque esse jovem seguidor de Jesus tinha muito a falar daquilo que ele viu desde a sua meninice, muito provavelmente. Ele viu a igreja surgir, crescer e se expandir, e pôde viver aos pés dos apóstolos até o final da vida deles, como, por exemplo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no finalzinho da sua vida, cremos, ele pede que Timóteo enviasse Marcos estar com ele. E ele declara, porque me é muito útil no ministério. Ou seja, foi um jovem que a sua biografia não é contada diretamente, mas tem o seu valor na história da igreja por conta da sua presença tão marcante e tendo sido ele, muito provavelmente, o primeiro que se propôs a escrever. Mais do que a tradição oral, tornou escrito aquilo que ele precisava falar para as pessoas sobre quem é Jesus. O evangelho de vários milagres, o evangelho de vários encontros, o evangelho que retrata pessoas transformadas por Jesus. Eu quero ler com você o capítulo 10, verso 17 a 22, em que Jesus encontra e é encontrado, porque é interessante essa realidade de que Jesus estava no caminho. E de repente diz Marcos que um jovem correu. Se você perceber, Marcos está sempre relatando nas suas narrativas a pressa. Era alguém correndo, o milagre de Jesus aconteceu imediatamente, de um lugar para o outro Jesus vai seguidamente. Certa vez eu ouvi alguém dizer que Marcos tinha pressa, e gostei dessa definição do evangelista Marcos como sendo alguém que tinha pressa de que todos conhecessem Jesus. E aqui vai falar do encontro que Mateus e Lucas também registram. O encontro com alguém que aqui é chamado de jovem, em Lucas é chamado de um homem, Mas algo em comum une essas narrativas de que era alguém que, independentemente da sua idade ou da sua situação social, era alguém que estava profundamente sedento de Jesus. E algo que resume a vida desta pessoa era alguém que, tendo tudo, ao mesmo tempo não tinha nada, não tinha coisa alguma. Era alguém que, olhando para a sua história, tinha muito do que se orgulhar, mas carregava um vazio indecifrável, indescritível dentro do seu coração. Esta pessoa representa muitos de nós. Talvez alguém aqui nesta noite, seja presencialmente ou seja online. E o que nós temos a aprender com alguém que, tendo tudo, na verdade tinha coisa alguma? É a história deste homem, que nós temos, o temos como jovem, mas um jovem proeminente, um jovem importante, um jovem que tinha o seu lugar naquela sociedade, mas que se dirige a Jesus externando um vazio, uma necessidade tão profunda dentro do seu coração. E curiosamente, eu arrisco dizer que dos encontros que os evangelhos narram de pessoas com Jesus, talvez seja esta, em termos de contato direto com Jesus, alguém que foi a ele, talvez a gente pudesse, lapidar melhor esta pesquisa, mas eu, como eu disse, eu arrisco dizer que das pessoas que foram a Jesus e encontraram-se com Jesus e deram a Jesus uma oportunidade de ministrar sobre a vida deles o poder que vem do alto, eu acredito dizer que esta foi a única pessoa que saiu do encontro de Jesus pior do que entrou. Eu arrisco dizer que todas as outras pessoas que o Evangelho apresenta, que foram a Jesus, como por exemplo, o cego, Bartimeu, o cego de Jericó, o endemoniado gadareno, a mulher adúltera, tantos outros que nos Evangelhos se deparam com a realidade de Jesus, que se confrontam com a verdade dita por Jesus e que se colocam diante do poder que Jesus tem de transformar, este, acredito dizer que tenha sido o único que saiu deste encontro pior do que quando chegou. E nós vamos entender por quê. Diferentemente dos outros, há algo que caracteriza esta pessoa, há algo que caracteriza este homem, há algo que caracteriza este coração, que fez com que ele, ao encontrar-se com Jesus, perdeu a chance, abriu mão de sair melhor e voltou para casa, provavelmente pior do que entrou. E o texto nos mostra isso. Diz assim, então, Marcos 10, a partir do versículo 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro. Olha como Marcos faz questão sempre de dizer que havia uma pressa no entorno de Jesus. Havia um senso de urgência. Este homem corre ao encontro de Jesus e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Jesus respondeu: "Por que você me chama bom? Não é bom a não ser um. Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece o mandamento: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e sua mãe." Então o homem respondeu: "Mestre, tudo isso tenho feito desde a minha juventude." E Jesus, olhando para ele, disse: "Ainda te falta, só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me." Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Como eu disse, talvez seja a única narrativa no Evangelho. Com certeza eu digo que é a única por conhecer o Evangelho suficientemente para dizer que é a única afirmação de alguém que saiu triste. Não há outro relato no Evangelho de alguém que tenha estado com Jesus e tenha saído triste. Talvez tenha saído transformado, talvez tenha saído aborrecido. Mas note que este homem chega a Jesus no ímpeto, com uma ansiedade, com uma expectativa. E ele sai do encontro de Jesus com Jesus pior do que entrou. Marcos faz questão de mostrar que o semblante desta pessoa, deste homem, foi transtornado ao invés de ser transformado. É importante destacar logo de início que esse texto não condena a riqueza. Tanto que quando Jesus lida com Zaqueu, lida com alguém rico. E não diz que Zaqueu tornou-se pobre, diz que ele dividiu a sua riqueza. E era tanta que ele falou, eu vou restituir 4 vezes mais. Para alguém poder restituir 4 vezes mais daqueles que ele entende ter defraudado, é porque o homem estava realmente com muito dinheiro. Jesus não tem problema com o rico. Jesus tem problema com aqueles que amam mais o dinheiro. E esse era o teste de Jesus. Jesus não estava querendo que este jovem assumisse um voto de pobreza. Não. Jesus estava fazendo um teste no coração daquele homem. O que você ama mais? O que você tem como tudo? O que lhe é suficiente? Porque no primeiro momento, aquele homem chega para Jesus dizendo que ele tinha uma necessidade. Mestre, o que devo fazer para ser salvo? Há algumas questões importantes nestas perguntas que são feitas a Jesus, porque nem sempre nós fazemos as perguntas certas. Ou às vezes até fazemos as perguntas certas, mas não estamos preparados para ouvir as melhores ou a necessária resposta para as perguntas que fazemos. Porque este homem, talvez movido pela sua religiosidade comum, ele era um hebreu, ele tinha no seu contexto religioso muitas tarefas a cumprir, ele certamente tinha um cabedal, uma lista de deveres legais, de tarefas litúrgicas, de práticas religiosas, que ele entendia que ser salvo era fazer alguma coisa para isso. Então a pergunta que ele dirige a Jesus, tanto em Mateus quanto em Lucas e agora em Marcos, deixa claro que a sua percepção religiosa, a sua percepção de uma espiritualidade prática era: o que eu tenho que fazer para? E Jesus responde para ele no nível da pergunta que ele faz. Bom, se você está preocupado com o que você deve fazer, o que Jesus responde para ele? Bom, você sabe o que está escrito na lei. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Aí, a impressão que eu tenho é que este homem interrompe Jesus, do tipo assim, tá, não precisa falar mais nada não, porque dos 10 mandamentos e da lei como um todo, eu sei, eu conheço bem. Então, percebe-se que naquele momento, talvez no mínimo de consciência, aquele jovem tenha percebido que a pergunta mais importante não é o que eu devo fazer. Porque se é alguma coisa para fazer, aquele homem se vê digno, capaz. Eu tenho feito isso, diz o versículo 20, desde a minha juventude. Então parece que estamos agora aprofundando um pouco mais a conversa, cavando um pouco mais fundo, para descobrir que a pergunta certa não é aquilo que eu devo fazer. Jesus disse para aquela pessoa, e olha o detalhe que Marcos faz, de novo, eu vou revelar, vou insistir na minha paixão pelo Evangelho de Marcos, porque Marcos sempre colocou o sentimento nas atitudes de Jesus. Lá no capítulo 5, quando o gadareno corre na direção de Jesus, Marcos vai dizer que Jesus olhou para ele com profunda compaixão. Quando o cego grita por Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça por você? Ele responde: que eu volte a ver. Jesus diz que ele olhou com compaixão. Quando o leproso clama por Jesus para ser curado, o texto diz que Jesus olhou para ele com compaixão. E aqui não é diferente. Marcos entendia que a essência de Jesus era uma atitude movendo-se na direção do outro, do que precisa, do que carece. E olha que detalhe que não pode passar desapercebido no versículo 21, quando diz Marcos que Jesus olhou para ele com amor. Este amor é quase um sentimento aqui frustrante, porque Jesus sabia que aquele homem, mesmo reconhecendo a sua necessidade, não tinha disposição para fazer o que era necessário, ainda que ele respondesse, ou ainda que ele perguntasse: o que eu devo fazer? Porque agora Jesus está indo no coração. Jesus aprofundou um pouco mais a conversa, que estava girando em torno desse aspecto estético da religião, nessa coisa pragmática da liturgia, talvez nessa questão, como eu disse hoje pela manhã, que envolve apenas a retórica. E Jesus aprofunda um pouco mais e diz para ele assim: vai e vende tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. A gente entende que Jesus estava agora aprofundando a conversa, e se aquele homem precisasse de fato descobrir o que ele tinha de fazer, não tinha a ver com boas obras, mas tinha a ver com quem manda no seu coração. Quem governa a sua vida? Onde está firmada a sua confiança? Onde está a sua segurança? O que você está disposto a perder de modo a que você venha de fato a ganhar? Marcos está trazendo para nós o conhecimento, a verdade sobre Jesus, que transcende uma experiência litúrgica ou meramente religiosa de deveres e tarefas. Mas agora Jesus está aprofundando a conversa, tocando lá no fundo do coração daquele homem que com esta pergunta está dizendo, com outras palavras, aquele homem entendeu: quem governa a sua vida? O que você tem? O que você é? O que você faz? Ou, a partir de hoje, em quem você confia? A quem você se entrega? E de quem você depende? A pergunta foi uma, era necessário que fosse outra, mas Jesus, com a sua resposta interrogativa, porque é quase uma conversa filosófica, porque Jesus agora, por meio de uma afirmação, ele está perguntando àquele homem: você de fato está disposto a preencher o seu coração com o que de fato tem poder para dar a você um novo começo? Este homem, que parece que ainda estava vivendo o arrobo de um recomeço, buscando ter significado para a vida, tem algumas marcas, algumas qualidades, até confirmadas e referendadas por Mateus ou Lucas, que traz esta mesma história, esta mesma narrativa, com alguns aspectos diferentes. Por exemplo, lá em Mateus 19, 20, a gente vai descobrir que, de fato, esta pessoa era um jovem. O que caracteriza a juventude? Força, vigor, vida, expectativa, em geral saúde, amizades, relacionamentos, sonhos. Esta pessoa tinha como característica daquele momento em que se dirige a Jesus, apesar de ser jovem, apesar de ter forças, apesar de provavelmente ter amigos, e a gente vai confirmar isso pelo próprio relato de quem ele era, já eu chamo a atenção para isso, tinha dentro dele um vazio que só poderia ser preenchido por uma pergunta certa. Mas ele estava fazendo a pergunta errada. Era jovem e também muito rico. Lucas faz questão de dizer que ele possuía muitos bens. Lucas 18, 23. Então, dizer que ele tinha muitos bens, provavelmente ele se destacava como alguém de uma determinada classe que o distinguia. E que talvez os de fora pudessem dizer: ele não precisa de nada. Aliás, a nossa sociedade é muito assim. A gente vê alguém pelo seu exterior, a gente vê alguém pela sua aparência, pela foto que o identifica na rede social, e quase certamente aquela foto diz muito pouco sobre quem é a pessoa. A maquiagem, o cabelo, o cenário, o pano de fundo, os filtros. As mídias hoje representam muito bem aquilo que acontece em realidade na nossa vida espiritual. O que os outros veem não retrata quem realmente nós somos. Porque este jovem, mesmo sendo ele riquíssimo, talvez levando uma vida de conforto, e talvez as pessoas olhando para ele dizem assim: você não precisa de nada. Mas é a sua pergunta, de alguma maneira, retratava o vazio. Rico, abastado, mas carente. Ainda em Lucas, Lucas vai descrevê-lo como alguém que tinha uma posição na sociedade. Mesmo jovem, talvez prodigioso, talvez muito capaz, talvez um fenômeno. Nos nossos dias, alguém que tão cedo juntou o seu primeiro milhão, e não foi por herança. Foi por seus próprios méritos, foi por seus próprios trabalhos, ou ainda que tenha sido por herança, mas ele vinha já de uma história fenomenal, extraordinária. Provavelmente um oficial religioso, mas mesmo conhecendo tudo da religião, tendo tudo que o seu tempo podia lhe oferecer, era alguém que se dirige a Jesus e diz: Senhor, eu tenho uma necessidade. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Uma vida com tantas possibilidades, mas sem nenhuma certeza. Um homem que podia descrever: eu tenho tudo que o mundo pode oferecer, mas o meu coração está inseguro quanto ao meu futuro. Jovem, rico, proeminente, e dentro dos padrões da sua realidade, poderia se dizer eticamente pleno. Porque no versículo 19, quando Jesus se dirige a ele dizendo: você, eu sei quem você é e conheço, e você conhece bem os mandamentos. E Jesus começa a descrever alguns mandamentos, não chega a falar os 10 do resumo da lei. O homem responde e, para mim, interrompe Jesus e diz: pera, isso aí eu sei tudo. Não há nada que se diga a meu respeito. Religiosa e eticamente, eu sou irrepreensível. Mas o texto vai dizer, versículo 21, que Jesus olha para ele com amor, e parece que agora esse olhar começa assim: você ainda não entendeu. A sua juventude, seus bens, sua posição e a sua ética não serão suficientes diante daquilo que realmente importa. A pergunta que Mateus registra é um pouquinho diferente da que Marcos faz. Marcos diz que este homem perguntou: o que devo fazer? Mateus vai dizer que ele perguntou: o que me falta? E aí Jesus responde: falta você uma coisa. Jesus olha para aquele homem e percebe que ele tinha tudo, mas na verdade ele tinha coisa alguma. Porque tudo aquilo que poderia sustentá-lo, firmá-lo, alicerçá-lo, estabelecê-lo, confirmá-lo diante da sociedade, na verdade, lá dentro, tinha um vazio. E este homem representa o que muitos de nós um dia fomos aqui presentes, mas talvez o que muitos ainda sejam. Olhem para a sua vida e sentem-se firmes e seguros até que venha um abalo, até que venha uma perda, um diagnóstico, uma ofensa, um risco, uma ameaça, uma contrariedade, um prejuízo, um medo. Então descobrimos que tudo aquilo que tínhamos como garantia não nos garante coisa alguma. Então nos dirigimos a Jesus como aquele homem fez: mestre, e agora? O que eu faço? Eu tenho tudo isso, mas mesmo assim tenho dentro de mim um vazio. O fato de que ele foi a Jesus correndo mostra que ele estava de fato com pressa, em busca urgente, emergente, de preencher algo que o dinheiro, a religião e o seu comportamento, aprovável pelaquela comunidade, elogiável por aquele contexto, não lhe era suficiente. Não interessa o que os outros pensassem dele. Não interessa o que os outros vissem nele. Ele se olhava no espelho. Ele se olhava no seu reflexo. Espelhos não existiam à época ainda, mas eram metais lustrosos, muito imperfeitos. Ele olhava para aquela imperfeição daquela imagem e dizia assim: eu não sou o que as pessoas veem. Há algo aqui dentro que carece, que clama. Por isso diz que ele vai correndo ao encontro de Jesus. Prostrado, ele tem uma atitude positiva. Ele reconhece que está diante de uma autoridade. Ele reconhece que, ao prostrar-se diante de Jesus, ele demonstra uma fé, uma expectativa. Creio que o Senhor pode me responder. Tanto que ele se dirige a ele e Jesus o corrige assim: você está me chamando de bom, mas você sabe quem é realmente bom? Ou seja, nem sempre as nossas palavras dirigidas a Jesus expressam de fato a nossa consciência de quem ele é. A nossa reverência não é meramente exibida pelo nosso gestual. Ele prostra-se diante de Jesus, mas Jesus sabe que ele não estava dirigindo-se com consciência acerca de quem é. Você sabe quem eu sou? Em outras palavras, é o que Jesus está dizendo. Você está me chamando de bom, mas você sabe realmente quem eu sou? Porque bom só há um Deus. E você sabe quem eu sou? Aquele jovem vai até Jesus, e mesmo com atitudes equivocadas e perguntas equivocadas, ele ainda assim é alvo do amor de Jesus. Isso é muito bom para mim e para você. Significa que, por mais equivocado que eu esteja, a graça sempre será maior. A misericórdia sempre será poderosa. E Jesus olha para aquele jovem com amor e diz: vamos ver agora se você passa neste último teste. Você diz que já tem tudo, você diz que já fez tudo, e você diz que já se agrada de tudo, e os outros se agradam de você. Mas agora eu quero saber se Deus se agrada do seu coração. É, essa semana eu vi uma frase que me impactou e ela está ruminando na minha mente todo o tempo. Eu vi alguém dizer que muitas vezes nós vamos a Jesus porque Ele nos faz feliz. Então eu estou feliz com Jesus, a gente até canta, né? Estou feliz com Jesus. E a gente diz que Jesus de fato nos faz felizes. Mas talvez eu olhe para essa pergunta que Jesus vai fazer para agora, e a pergunta mais importante não é perguntar para você se você está feliz com Jesus. Eu sei que é uma pergunta dura, e por isso que eu falei que ela está ruminando na minha mente. Mas Jesus está feliz comigo? Porque agora o que Jesus vai fazer para este homem é um teste, é uma prova. Se Jesus está feliz comigo, só eu posso dizer. Você não pode dizer isso de mim, nem eu posso dizer isso de você. E é onde Jesus começa a tocar no coração. O problema é que nós, como muitas vezes julgadores que somos, a gente começa a dizer: Deus não está feliz com você com isso aí, não. Não, não sei se Deus está feliz. A pergunta é para mim. A pergunta é individual. Nós muitas vezes tornamos esse tribunal de acusadores e nos colocamos numa posição que não nos foi dada como direito. E até muitas vezes a gente diz para as pessoas: mas Deus não está feliz com o que você está fazendo. Será? A partir de que eu posso dizer para alguém que Deus não está feliz com o que você está fazendo? Mas é uma pergunta que todos nós devemos fazer para nós mesmos. O que eu estou fazendo está agradando o coração de Deus? E parece-me que agora a pergunta de Jesus não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com a riqueza, não está imputando-nos o dever de também fazermos voto de pobreza, não. Esta pergunta ela tem uma essência. Quem governa o seu coração? Porque você já me provou que você é bom em tudo que você faz, você é religioso, você é irrepreensível, você é muito sábio na gestão das suas riquezas, você é um homem rico, você aproveitou bem as oportunidades, você é proeminente na nossa sociedade. Olha, você até se dirigiu a mim religiosamente correto. Você se prostrou diante de mim, você sabe o que tem que fazer, mas isso tudo não me impressiona. E agora a pergunta de Jesus é o que de fato vai colocar aquele homem em teste. Eu sei o seu coração e eu quero ver o seu coração. Você está disposto a reconhecer que tudo que você tem não tem valor para mim? E você está disposto a, se preciso for, perder tudo que você tem, a ganhar o que ninguém mais pode lhe dar? É um teste que vale para o coração. Vou dizer mais uma vez, porque existe um equívoco. Jesus não tem problema com pessoas que são prósperas. Jesus tem problema com pessoas que amam mais ao dinheiro do que ao próprio Deus. Porque há pessoas que amam a Deus e amam o dinheiro em segundo, terceiro, quarto lugar. E por isso são tão abençoados. E por isso podem abençoar tanto. Há muitas obras que são realizadas por pessoas que alcançar a prosperidade nos seus negócios, nos seus investimentos, na sua vida profissional, mas nunca perderam de vista que essa prosperidade foi dada por Deus para abençoar os outros. Isso é bíblico, isso é bênção. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Quem tem mais, dê mais. Quem tem menos, dê menos. E muitas vezes quem dá menos, às vezes dá tudo. Como foi o caso daquela viúva no templo. Alguns usam esse dinheiro para... Esse texto, desculpa, para condenar o dinheiro. A Bíblia não condena o dinheiro. A Bíblia condena o amor ao dinheiro. É diferente. Há uma diferença sutil, porque quando o apóstolo Tiago vai falar sobre a prática da nossa vida cristã, a condenação é a avareza, não é a riqueza. E o que Jesus agora está testando não é dizendo a este homem: faça um voto de pobreza, dê tudo o que você tem e me segue. A pergunta essencial é: quem governa o seu coração? A quem você ama mais? E aí o texto vai dizer no versículo 22: ele saiu contrariado porque era dono de muitas propriedades. Esse para mim é o ponto. Ele sentia dono, como muitos de nós nos sentimos donos, e nós não somos donos de nada. O que Jesus estaria propondo a este jovem, mesmo sendo rico, proeminente, religioso, irretocável, irrepreensível em tudo que faz, aprovável por todas as pessoas, o que Jesus estava agora colocando diante dele é: me diga uma coisa, você entende o que é a graça? Você entende o que é ser salvo não por mérito, mas por misericórdia? Você sabe que mesmo tendo feito tudo certo, você continua sendo um pecador, necessitado e carente da misericórdia de Deus sobre a sua vida? Esta pergunta enseja tantas verdades que não pode ser resumida apenas uma ideia de que Jesus está querendo que o seu povo empobreça. O que Jesus está querendo é: seja você rico ou necessitado, o que importa diante de Deus é quem governa o seu coração. Porque nós, muitas vezes, não tendo nada, sentimos-nos tão dono de tudo que descobrimos que, na verdade, não temos nada. E quando vem a tragédia, descobre: nada eu tinha. Nada era meu. Nós somos provados e testados nisso constantemente quando nós estamos em situações que percebemos: não há nada que eu possa fazer. Quantas vezes você já se viu em situação assim? Eu já me vi em várias. Na minha vida, no meu casamento, na minha família, na minha filha. E tudo isso que eu digo meu, em algum momento eu descobri que eu não tenho nada, porque tudo é do Senhor. Essa semana acompanhamos de perto uma família muito querida para nós, cuja uma das filhas esteve internada, graças a Deus recebeu alta hoje, já celebramos isso em família, graças a Deus. E a filhinha de 4 anos internada, e como aqueles pais perceberam que há um momento que, por mais que a gente diga: minha filha, minha cria, eu alimento, eu protejo, eu cuido, eu visto, eu levo, eu trago, tem um momento em que aquela pessoinha está absolutamente entregue aos cuidados de outros e não há nada que a gente possa fazer. Quando o pai de uma menina de 2, 3 anos, Letícia pequenininha, houve uma vez que ela tomou um remédio do qual ela é alérgica até hoje, que susto que foi aquilo. E você perceber que por um instante, por um descuido, você percebe que não há nada que você possa fazer. E vendo chorar, vendo a dor, fala assim: bom seria se eu pudesse tomar essas dores e trazer para mim. Eu não posso. Mas há alguém que fez isso por mim. Este homem sai pior do que entrou neste encontro com Jesus, porque ele saiu do mesmo jeito que ele entrou, achando-se dono de alguma coisa. Parece que Marcos, sem preocupação de teologia, de filosofia, Marcos conseguiu descrever com perfeição o que fez daquele homem pior do que era. Ele teve a oportunidade de mudar a sua vida, mas ele saiu sentindo-se, achando-se dono de alguma coisa. Triste, porque era dono de muitas propriedades. Enquanto eu me vir dono do que eu sou, do que eu tenho, do que eu faço, a minha vida continuará vazia. A minha vida continuará insatisfeita. O que essa experiência deste jovem, nós nem temos o nome dele na história, poderia até ter sido esquecido, mas foi lembrada por Marcos, por Lucas e por Mateus. Aliás, eu volto a dizer que quando uma história aparece nos três, é porque de alguma maneira essa história foi profundamente marcante para aquela igreja do início de tudo. A história deste jovem foi marcante para aqueles primeiros seguidores de Jesus, porque de alguma maneira retrata a realidade do mundo sem Deus. Sente-se rico, sente-se importante, se vê como o centro de tudo, mas na verdade vazio, carente e necessitado. E continua vivendo no pior, na dor, na solidão, no vazio, na escuridão, porque continua a afirmar: eu sou o dono de tudo. Mas a vida começa a mudar quando dirigimos-nos a Jesus e reconhecemos que tudo é dele. Ele governa sobre tudo. A melhor atitude é depender dele, entregar-se a ele. Todos aqueles que foram a Jesus entregaram-se. Entregaram suas enfermidades, entregaram suas dores, entregaram suas mazelas, entregaram suas imperfeições, entregaram seus perfumes, entregaram suas riquezas. Saíram transformados. Mas este, que insistiu em satisfazer-se dos seus bens, da sua religião, da sua ética e da sua moral, dizendo: eu sou bom o suficiente, não tenho nada a fazer, sai triste, sai transtornado. porque se vê como dono de tudo. A diferença, deixe para tantos outros que encontraram em Jesus a razão, é porque compreenderam que Ele sim é o dono de tudo. Quando nós colocamos o nosso coração à disposição do Senhor e Ele se torna o dono de tudo que somos, o dono de tudo que fazemos e dono real de tudo aquilo que está em nossas mãos e de que nada é nossa propriedade, então encontramos o verdadeiro sentido da vida. E por isso que muitos, tendo tudo, na verdade não têm nada, quantos outros, não tendo nada, sentem-se plenos de tudo, porque têm Jesus. Essa é a diferença que nós vivemos. Essa é a realidade que essa experiência deste jovem pode nos trazer. Jesus fez um teste com ele. Fico imaginando que alegria seria para aquele homem entender que, Senhor, então está tudo aqui. Meu dinheiro, minha religião, minha ética, minha moral, tudo à disposição tua. Como eu posso viver agora em função do outro? Ele encontraria o valor da vida, o significado de andar, de correr, de sorrir, de falar, de servir. Mas ele era tão dono de tudo que acabou perdendo tudo que tinha. Para mim e para você fica a lição prática daquilo que nós somos. Que quando achamos que temos tudo, na verdade não temos nada. Mas quando nos damos conta de que nada temos e tudo é dele, tornamos-nos sócios, coproprietários da maior de toda a herança que aquele jovem procurava com tanta pressa e não encontrou: a vida eterna, a vida plena, a alegria e a satisfação de, mesmo tendo nada, acabamos recebendo tudo. Você pode fechar os seus olhos nessa hora para refletir sobre tudo que você ouviu? Quantas vezes nos orgulhamos de achar, simplesmente achar, que temos alguma coisa? Por isso, nesta noite, eu propus a você uma reflexão, na verdade, que este encontro com Jesus traz-nos, de alguém que, tendo tudo, na verdade, tinha nada, coisa alguma. Mas muitos podem, mesmo não tendo nada, encontrarem a plenitude da vida com Cristo. Se prostrados diante dele, entendermos que não é o que você faz, é no que você se torna. É abrir mão do governo da sua vida para colocar-se sob o governo do Senhor. É deixar que aquele que cuida de tudo é o Senhor. Então você experimentará a bênção da prosperidade, de que mesmo tendo coisa alguma, terá no seu coração a plenitude da alegria e da vida com Cristo. Ele é a razão da nossa esperança. Ele é a razão da nossa alegria. Há alguém entre nós que, caminhando pela vida, sente-se vazio, necessitado, carente, uma esperança que não sabe onde depositar a sua fé, uma expectativa que reconhece, fragiliza-se diante da dor, da necessidade e percebe que não somos nada, não temos nada. Este encontro de Jesus com este jovem alerta-nos para o fato de que muitas vezes nossas perguntas estão erradas, nossas atitudes estão erradas, nossas convicções estão erradas. E principalmente, pior ainda, nossas respostas ao Senhor estão erradas. Nesta noite você tem a oportunidade de, ouvindo de Jesus, sair daqui melhor do que você entrou. Diferentemente deste jovem que saiu pior do que chegou. Aquele jovem chegou a Jesus com uma pergunta e não teve coragem de assumir a melhor resposta. Saiu triste, porque saiu dono ainda de tudo que ele tinha. Se naquele dia ele apenas entregasse, se naquele dia ele apenas dispusesse, se ele apenas dissesse ao Senhor: então está bem, aqui está tudo que eu sou, aqui está tudo que eu tenho, agora é teu, governa a minha vida, dirige os meus passos, sou teu. Certamente aquele jovem sairia alegre daquele encontro com Jesus. Nesta noite quero convidar você e desafiar você a sair deste encontro alegre, permitindo que Jesus governe a sua vida, reconhecendo que nada é nosso, tudo é dele. E se há alguma coisa que deve ser feita para herdar e ter a vida eterna, é abrir mão de tudo que este mundo pode lhe oferecer e satisfazer-se suficientemente com Jesus. E aprender com Ele, viver com Ele, amar a Jesus e querer ser como Ele é. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero suplicar que Teu Espírito Santo abençoe cada coração aqui. E que nesta noite, neste encontro com Jesus, diferentemente daquele homem, saímos daqui alegres, porque em Ti está a nossa esperança, em Ti está a nossa razão, de Ti vem a nossa suficiência. Pai, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo nos convença de que não há propriedade em nosso nome. Há apenas bens que pertencem a Ti, dons que foram dados por Ti, experiências que são proporcionadas por Ti, mas que tudo deve redundar em Tua glória. Então, nada é nosso, tudo é Teu. Pai querido, nós queremos clamar que o Teu amor governe o nosso coração, de modo a desprendermos-nos, dispormos-nos a entregar tudo a Ti, ao Teu reino, aos outros, de modo que a nossa alegria seja sempre maior em dar do que receber, porque Tu governas o nosso coração. Que tudo parta, que tudo redunde, que tudo aconteça numa atitude correta de adoração diante do Teu amor, diante da Tua graça, e que Tu, nos amando, mesmo imperfeitos como somos, saibamos dizer a Ti, tudo é Teu, Senhor. Meu coração, minha vida, minhas escolhas, minhas propriedades, nada é meu, tudo é Teu. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a bênção de, tendo nada, sabermos que tudo vem de Ti. E que se temos alguma coisa aqui, nada é nosso. Tudo é Teu, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que a semana que começa traga a você, meu irmão, minha irmã, a bênção, a alegria e a experiência de confiar no Senhor. E que Ele seja o dono do seu coração, o governo da sua vida, o dono de tudo que você é e que você faz. Amém? Que Deus abençoe a sua semana. Que a graça de Jesus, o nosso Senhor, o que governa o nosso coração, o amor de Deus, o nosso Pai, o Espírito Santo que nos consola, nos dirige, que o Espírito esteja em nós e sobre nós. E que o Deus triuno haja em nossa vida, de modo que todos os dias que estão por vir sejam dias de honra e glória ao nome do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Não saia correndo. Dê um abraço ao seu irmão. Tenha um tempinho para celebrar a comunhão da vida com Jesus. Um grande e forte abraço por Cristo. A você de casa e a nós que estamos aqui.